Eu tenho certeza que você vai se apaixonar instantaneamente pelo assunto de hoje.
Seu ponto de encontro na cadeia do café. Coffee.
Olá, cafezeiros e cafezeiras do Coffee. Essa é mais uma edição que vai trazer informações do universo do café. Se você já acompanha há um tempo, sabe que nós temos episódios em inglês e em português, sempre falando assuntos porteira para dentro e porteira para fora do café. E como eu falo nos outros episódios, o assunto não é café especial, não são pontuações, é o universo do café. É por isso que eu já trouxe cientistas para falar da produção de tecnologias e inovação nesse meio, trouxe uma antropóloga, trouxe uma neurocientista e hoje nós vamos falar sobre café solúvel. Isso mesmo, gente. Café instantâneo. Poucas pessoas falam sobre esse assunto, né? Como é que é feito? Por que que apareceu no Brasil? É ruim mesmo ou não? E é por isso, então, que eu convidei hoje o Agnaldo José de Lima. Ele é diretor de relações institucionais da Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel e também do Sindicato Nacional da Indústria de Café Solúvel. Muito bem-vindo, viu, Agnaldo?
Eu que agradeço a oportunidade.
Ele vai responder tudo que você quer saber sobre café solúvel, mas logo depois do nosso momento expresso. Gente, o episódio de hoje foi pensado especialmente para você que, assim como eu, sempre torcia o nariz para cafés solúveis. Quem nunca, não é mesmo? Mas depois da enxurrada de informações que trazemos aqui, quero saber sua opinião lá no site, na seção de comentários. Eu quero saber de tudo. Principalmente sobre uma opinião polêmica que foi levantada durante a entrevista. Olha o spoiler, hein? Será que o Brasil deve ou não abrir as portas para a importação de cafés gringos? Sim, senhoras e senhores, cutucamos essa onça sim e agora eu quero saber de você. Na semana que vem eu vou ler os comentários registrados no site, combinado? Combinado então. E para começar esse momento de partilha, né, um momento expresso, esse momento rapidinho de conversa com vocês, antes do convidado, eu vou ler alguns comentários que já foram postados lá no site. Quando eu comecei a ler, fiquei bastante intrigada com o episódio 10, Neurociência do Café, por Fabiana Carvalho. Só esse post teve mais de 10 comentários. Olha aí, hein, Fabi? Essa entrevista deu o que falar. O Dimitri Rocha, por exemplo, disse: no meio do programa, quando vocês falaram do açúcar no café, lembrei de uma vez que fui à casa de uma amiga e ela me ofereceu o café. Quando ficou pronto, descobrimos que não tinha açúcar em casa. Aí fui lá e tomei ele sem açúcar mesmo. Foi então que me peguei pensando no vício que tenho pelo açúcar, pois coloco ele sempre no café sem nem me perguntar se precisa mesmo. PS, excelente episódio. Dimitri, isso acontece com todo mundo. E aí, quando eu vou tomar café com alguém, eu sempre falo: eu nunca xingo quem coloca açúcar, porque o café tem que dar prazer pra pessoa, mas eu sempre peço, dá um golinho sem açúcar e vê se realmente precisa ou se precisa a quantidade de açúcar que vocês estão acostumados. Sempre funciona. Já a Silvana Elizabeth Reca disse, abre aspas: nossa, que bacana! Esse fim de semana fiz um curso de torra de café e tenho cada vez mais me interessado por isso. E ouvindo a doutora Fabiana, me reportei a uma lembrança que quando bebo um café numa xícara que meu pai comprou na lua de mel dele, parece que fica muito mais saboroso e dá um prazer muito maior em beber café especial. Ai, que lembrança linda, Silvana! O Heitor Marx disse, abre aspas: caramba, como cava um assunto novo e relevante? Nunca imaginei um assunto desses, nem alguém com pesquisas como as da Fabiana. Essas meninas mandam ver, hein? Assim que começou o episódio, já associei a um comportamento meu. De uns tempos pra cá, eu simplesmente me incomodo em beber o meu café em xícaras escuras. Passei a preferir as brancas. Por fora não me importa, mas por dentro sempre prefiro as brancas. Não pensei sobre isso, quando eu vi já estava fazendo. Acho que o contraste me ajuda a perceber a melhor bebida, não sei explicar direito. Só sei que simplesmente passei a gostar mais de café em xícaras ou canecas claras. Fabiana, não sou barista nem dono ainda de cafeteria. Gostei do ainda, viu, Heitor? Mas estou todo doado à ciência. Faça de mim o que quiser, risos. É. A Fabiana sempre faz alguns experimentos em São Paulo. Acompanhe as redes sociais dela que ela sempre anuncia, viu? Sobre o episódio 13, que conta como o Coffee nasceu, o Fábio Lúcio Martins disse: Kelly, que maravilha a volta do podcast Coffee, bom trabalho. Fábio, é uma alegria imensa estar de volta e eu acho que dá pra perceber na minha voz, né? Enfim, eu gostaria de ler todos aqui, mas são muitos comentários. Minha dica é: prestem atenção na seção de comentários de todos os episódios. Se você gosta do conteúdo, vai lá, registra. Eu leio tudo. Eu leio tudo e respondo tudo. No Instagram, no site, no Facebook. Tem sempre um ouvinte adicionando e enriquecendo o nosso conteúdo. E às vezes eu tenho até ideia de pautas novas a partir dos comentários que eu recebo. Então, lembre-se que o Coffia somos nós, eu e você, que estamos construindo junto, tá bom? Outra dica importante que vale a pena ser reforçada é que o Coffia está no Padrim. O que isso quer dizer? Agora você vai acompanhar tudo de mais pertinho, tudo que o Coffia planeja fazer, quais são as metas, o que de novo vou conseguir fazer a partir do financiamento de vocês. Quando um de vocês contribui para o projeto através do Padrim, vocês se tornam assinantes, mas lá no Padrim eles chamam de madrinhas ou padrinhos. E dependendo do valor da contribuição, as recompensas ficam ainda mais interessantes. Vale lembrar que a partir de R$1 você já pode ser nosso apoiador. Ou seja, não é um preço nem de um expresso, né? E qual o motivo da mudança, Kelly? Por que você está promovendo mais o Padrim, não o PayPal e o PagSeguro? O Coffia começou com PayPal e PagSeguro e continua lá no ar, então os meus assinantes continuam lá. Mas o Padrim, o principal motivo foi deixar muito mais fácil o processo de adesão e de cancelamento. E eu também consigo ter uma postura mais transparente com você que assina, com você que contribui financeiramente, referente às metas do portal, os próximos projetos e o valor total arrecadado. Lembre-se que o Coffia é gratuito para todos e financiado por vocês, ouvintes. Se você quiser ajudar o Coffia, acesse o site www.padrim.com.br/Coffia. Padrim se escreve padrim.com.br/Coffia. Coffia. Ah, e para você que sempre pediu e eu demorei, mas agora é realidade. Camisetas Coffia estão à venda agora, meus amores. Se você quiser ter um pedacinho da gente sempre perto de vocês, do seu coração, confira lá no Instagram do Coffia como adquirir a sua agora mesmo. Essa pode ser uma outra forma de você ajudar o conteúdo independente que defendemos tanto nesse podcast. Ufa! Quanta coisa, né? É muito assunto, é muita saudade, gente. Agora sim, que venha o episódio. Muito bem, retomando então o café solúvel. Tô aqui com uma autoridade no assunto. Aguinaldo, seja bem-vindo. Você pode contar como que o café surgiu na sua vida? E depois, como que você foi cair no solúvel, né?
É, uma história bastante comprida. Eu sou paulistano, meu negócio era muito parecido com café, era posto de gasolina aqui em São Paulo, junto com meu pai tinha uma rede de postos, e resolvemos investir em fazenda nos anos 80. Trocamos uma fazenda num posto de gasolina aqui na BR-116, indo para Curitiba, e a fazenda, por acaso, era em Patrocínio, Minas Gerais.
Cerrado Mineiro!
Cerrado Mineiro, que até então não era muito conhecido como Cerrado Mineiro, era só Cerrado. E naquela época, nós começamos a... Por acaso, a fazenda que nós compramos tinha café, porque a gente não tinha predileção para nada, e em 84 eu me mudei para Patrocínio, já voltando e já alterando o nosso trabalho, a nossa perspectiva de investimento. E foram épocas muito difíceis, porque o Brasil passou por uma convulsão econômica, de condições de inflação alta, muito complicado, que se perdurou até 94, quando veio o real. E passando por dificuldades e tentando produzir, num período que não se tinha financiamento, não tinha política de café. Em 89 acabou o Acordo Internacional do Café. À medida que as dificuldades iam aumentando, e aumentando a nossa mobilização para tentar fazer alguma coisa diferente.
Você foi um dos primeiros ali a carpir aqueles terrenos do Cerrado Mineiro quando não tinha nada, né?
Não, na verdade eu fui um pouquinho depois. Começou nos anos 70, eu já cheguei nos anos 80 e praticamente nos anos 90 é que o Cerrado começou a ter projeção. E exatamente pelo trabalho que eu iniciei, tive o orgulho de iniciar. Quando em 1990, logo depois que o presidente Collor foi eleito, aquela confusão de dinheiro confiscado e tudo mais, resolvemos nos unir e aí começamos a fazer movimentos muito parecido com os que acontece hoje, fechamento de estrada.
Nossa!
Invadir a agência do Banco do Brasil. Culminou em 91 de invadir uma sede do IBC, que era em patrocínio.
Instituto Brasileiro do Café.
Tem um escritório lá, que até hoje é o escritório da Associação dos Cafeicultores de Patrocínio. E aí, com esse trabalho todo, nós começamos com a criação de uma marca, uma identidade, que é o Café do Cerrado, e demarcando a região. Na época eram 48 municípios. Logo em seguida, em 94, nós conseguimos que o Estado de Minas Gerais criasse uma demarcação oficial do Estado. E com isso a gente ia construindo toda uma história. Em 93, nós criamos a primeira cooperativa nossa, que hoje é a Expo Cacer, que é a segunda maior cooperativa de exportação de café do Brasil, a primeira é a Cochupé. E outras cooperativas como em Araguari, Monte Carmelo, Carmo do Paranaíba. Criamos o Cacer, que hoje é a Federação dos Cafeicultores do Cerrado.
Essa história do Cerrado Mineiro, ela é bem longa, muito interessante. A gente já gravou um episódio, uma entrevista com o Juliano Tarabal. Gente, está imperdível. Foi a primeira denominação de origem brasileira, inclusive, que foi lançada no exterior esse ano, né? Então, está imperdível. Mas aí, nessa trajetória sua, você foi parar no Café Solúvel?
Tá longe ainda, não cheguei no Solúvel. No Solúvel ainda teve muito terreno para chegar no Solúvel. E aí, como a nossa organização no Cerrado de cooperativas, de marketing, se tornou uma novidade, inclusive com indicação geográfica, eu comecei a ser solicitado a participar de encontros nas regiões cafeeiras, como palestrante. Aí o Sebrae me viu, começou a me chamar para fazer, organizar algumas estruturas de criação de associações cooperativas, criações de marcas. Eu acho que eu participei de muitas criações de marcas aqui no país. Ajudei a criar, inclusive, algumas IGs, como a do Norte Pioneiro, do Paraná. E fui desempenhando um papel de uma espécie de palestrante, de um consultor ad hoc de algumas entidades. Isso foi me encantando também, porque acabou que a minha história, ela me dava requisitos para isso, né? Porque eu vivi isso na pele, como produtor e como dirigente de classe. Aí participei de movimentos políticos, de movimentos técnicos. Fui diretor do Conselho Nacional do Café, fui membro do Conselho Deliberativo de Política do Café, que coincidentemente depois eu vira ser isso. Hoje eu sou membro como pela indústria, né? Representante da indústria. Enfim, esse trabalho todo me fez, em 2005, fazer um trabalho de consultoria para a Secretaria de Agricultura de Minas Gerais. E naquela época nós criamos as câmaras setoriais do agronegócio de Minas Gerais, criamos o Centro de Inteligência do Café, o Certifica Minas, que é um programa de certificação de café, começou quando eu ali trabalhava, e um projeto do Centro de Excelência do Café. Hoje tem duas unidades, uma em Machado e outra em Patrocínio.
Machado, esse Centro de Excelência, exatamente. O professor Leandro Paiva trabalha lá?
Eu não me recordo agora. Mas me encomendaram, na época, eu me recordo que havia alguns projetos de tornar o Brasil uma plataforma de industrialização de café torrado e moído para o mundo todo. A Sara Lee tinha um projeto, a Nestlé tinha um projeto, construiu uma indústria de café solúvel. Existiam outros projetos de empresas multinacionais, grandiosas, para fazer do Brasil um local onde se pudesse produzir café torrado e moído para vender para o mundo. Mas isso é necessário que existisse blends com cafés do mundo todo. E existia uma resistência muito grande de entrada de cafés.
Existe até importados. Hoje, né?
Não tem dúvida nenhuma. E naquela época não tinha opinião formada. E quando eu fiz o estudo, eu vi que nós estávamos perdendo grandes oportunidades de dominar e se transformar em grandes players, não só de café matéria-prima, mas de valor agregado. E nesses estudos eu verifiquei que realmente o café solúvel tinha um potencial muito grande, porque o solúvel do Brasil, desde que o solúvel foi lançado para o mundo, o Brasil é líder na produção e na exportação. E eu queria entender isso.
Então você é a favor da importação de café verde?
A gente chega lá.
A gente vai ver. Olha, gente, pessoal, aí a gente vai fazer um programa só sobre isso, com uma pessoa contra e outra a favor. Vamos ver o que vai dar, hein?
E com isso, nós... Eu percebi que o solúvel tinha um grande potencial. Mas foi uma coisa que passou. Eu estava trabalhando até então só como produtor. E aquilo ficou na minha cabeça. Bom, depois de 2007, fui convidado para trabalhar com as câmaras setoriais e temáticas do Ministério da Agricultura. E a partir dali, eu comecei a exercer uma dinâmica muito forte de trabalho de organização e resolução de demandas de várias cadeias do Brasil. Consegui conhecer muita gente, entendi como funciona o governo por dentro. Enfim, consegui ter uma visão do agronegócio brasileiro de uma forma geral e não só café, que é o que eu vivi até o momento.
Sim.
E vi dali muitas coisas que o café poderia se aproveitar, que outras cadeias tinham de interessante e vice-versa. Essa troca de informações era muito interessante. Bom, durante 6 anos, que foram bastante ativos no Ministério, em 2013, empresa e eu resolvi sair. Minha intenção era trabalhar 3 anos só. Acabei trabalhando 6. Adorei, foi um tempo muito, muito maravilhoso na minha vida profissional, na minha vida, inclusive, até minha vida particular, porque eu acabei mudando para Brasília, né?
Entendi.
Eu morava em Patrocínio, embora tenha raízes em Patrocínio, e recentemente eu deixei de ser cafeicultor. Vendi propriedade tem 2 anos. Mas a minha vida profissional como consultor é uma coisa que me atraía muito, porque você criar estratégias, você desenvolver articulações para resolver problemas do agronegócio. E eu ofereci um trabalho para o Solúvel, com a
você
lembrança.
Você escreveu um projeto?
Fiz um projeto e ofereci para as indústrias, baseado muito naquilo que eu tinha como recordação em 2005. Eu me atualizei nos assuntos de 2005 até 2013, vi que a situação era bastante interessante e propus. E a Bix, o Pedro Guimarães, que é o presidente, me chamou em São Paulo e me convidou para trabalhar.
A Bix é a sigla, gente, da Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel.
Isso. E eu sempre via, já disse aqui, que fui membro do Conselho Deliberativo de Política de Café, representando o CNC, os produtores. E nós sempre tínhamos uma certa imagem do Café Solúvel como o patinho feio, né?
Exatamente, é por isso feio, que você está, né, aqui hoje.
O patinho feio e aquele negócio que só usava café ruim.
Robustão, ruim.
Não tinha muita expressividade, mas uma coisa me deixava cabreiro. Eu falei, como é que um produto desse tipo é líder mundial e traz para o Brasil mais de 650 milhões de dólares em divisa. Isso é uma contradição.
É.
Se fosse ruim, não estaria na liderança até hoje. E aquilo sempre me deixava um pouco inculcado. Tanto que hoje eu até tenho vergonha. A gente tem que aprender muito, né? A gente vive aprendendo. 2 anos antes de eu entrar na Bix, eu até estava propondo um programa de comprar o PDV, preto, verde e ardido, que existe no mercado para a indústria de solúvel.
Misericórdia!
O meu nível de conhecimento de solúvel era tendente a menos zero, achando que a indústria de solúvel utilizava isso, né?
E tem gente que hoje que está nos ouvindo que acha que...
Não tenha dúvida, eu sei disso e há um desconhecimento muito grande. E, evidentemente, tudo aquilo que você começa a pegar como trabalho, você vai pesquisar. Você tem que entrar, você tem que mergulhar a fundo, né? E foi o que eu fiz. Eu aí fui saber como se produz solúvel. Visitei todas as indústrias de solúvel, que são 5 no Brasil. E aí você vai entender o processo. Quando você passa a conhecer uma indústria de solúvel, aí você já vê o quanto você está errado, já pelo tamanho, pela grandiosidade. Porque você imagina o seguinte, Kelly. O Brasil é o segundo maior produtor de processador de café torrado no mundo, que é o segundo consumidor. Então nós temos o segundo maior parque industrial de café torrado e moído. Correto?
Certo.
E que hoje está por volta de 20 milhões de sacas. O solúvel hoje consome ao redor de 5 milhões, 4 milhões e meio. Então ela é bem grande, mas ela está pulverizada. E a maior indústria de café torrado do Brasil, ela é menor que a maior indústria de café solúvel do Brasil.
Como assim?
Porque, imagine só, vamos falar um pouquinho de como é que se faz solúvel?
Vamos!
Na década de 1920, o Brasil produzia café em excesso. Preocupados com as quedas do preço do grão, produtores e representantes do Departamento Nacional do Café foram até a Suíça sugerir ao presidente da Nestlé que a empresa fizesse pesquisa sobre a fabricação de cubos de café, que permitissem sua conservação e durabilidade, mantendo ao mesmo tempo o sabor da bebida. Em 1937, o químico Max Morgenthaler apresentou um pó de café solúvel na água, que conservava o aroma graças à adição de hidratos de carbono. Na Europa foi um estouro, mas como a lei brasileira não permitia nenhum aditivo no café, a sua versão solúvel acabou não sendo lançada aqui até 1953, quando os suíços conseguiram produzir um instantâneo com café puro, sem aditivos e sem perda de sabor.
Quando você vai fazer um solúvel e a gente pensa que usa só porcaria, já começa o erro por aí. Por quê? Quanto pior é o café, menos você consegue extrair de cafeína e sólidos solúveis, que chama. Então você tem que ter um café. Quanto mais qualidade o café, mais você consegue extrair sólido solúvel. Então, dizer que café ruim, quebrado, preto e verde e ardido, você não tira nada de sólido solúvel. Então esse café não presta para fazer solúvel.
Entendi.
Por que que usa mais o Conilon e o Robusta? Porque o Conilon...
Qual que é a quantidade isso do blend?
Não existe, né? Mais ou menos a quantidade. Quanto tem aqui de quantidade de café, de repente, num blend de sul de Minas com o cerrado. O café solúvel permite 1000 tipos de produtos. Você pode ir de um 100% conilon a um 100% arábica e aí tender a vários tipos de blends com cafés das mais variados tipos de qualidade.
Sim,
é
eu
a
entendo.
Mesma coisa que eu tomo, é a mesma coisa.
Eu entendo, mas num supermercado, por exemplo, qual que é a receita média? 60% de robusta, conilon?
Mais até.
Mais.
Mas você encontra produtos que 100%
sim.
Mas como é difícil você precisar também qual é o torrado e moído? Quanto você acha que tem na prateleira?
Exatamente, é verdade. Conilon. Esses tradicionais do mercado,
não
né?
Não é nem tradicionais. Você tem a Illy Café, usa robusta no seu café. E você vai dizer que Illy Café é uma marca de... Não é uma marca
como
top?
Assim? Sim.
É o blend do cara.
Não,
do...
eles falam que é 100% arábica, pelo amor de Deus.
Tem um pouquinho, inclusive, pra dar espuma. É pouca coisa, mas tem.
O pessoal da Illy vai escutar isso aqui, hein, Guinaldo? Você vai se comprometer.
A não ser que eles mudaram os blends dele ultimamente, mas eles utilizavam robusta. E não é desmerecendo robusta. O robusta tem a sua qualidade. Ele tem umas características que se equilibram com o arábica. Então, isso que eu tô dizendo não é porque eu tô no solúvel. É porque, realmente, se você trabalhar e for falar com qualquer expert de café, você vai observar que você vai falar entre arábica e conilon, qual que você prefere? Evidentemente que é o arábica, mas tem combinações que são feitas com conilon que são fantásticas. Isso não há como negar.
Sim, sim. Essa parte do conilon, principalmente Espírito Santo e Bahia, eles estão investindo em conilon de qualidade. É um outro assunto. Eu já gravei, inclusive, um episódio em inglês com Silvio Leite, falando sobre essa movimentação do conilon de qualidade, robusta de qualidade.
E o Silvio Leite vai te falar isso. Com certeza. Já deve ter te falado, né?
E aí, tá. Beleza. Passamos essa parte aí. Não existe uma receita própria de blend dissolúvel entre robusta e arábica. Beleza. Existem processos diferentes, certo?
Processos diferentes. E aí que eu diria, onde é que para o processo do torrado e moído? No momento em que você torra, você mescla os grãos,
faz
seus blends,
você
torra, ou às vezes você torra até separado e mescla e mistura depois. Depois a torra tem graus de torra,
perfis
que é a mesma coisa.
Torra.
Você tem perfis de torra, que é a mesma coisa que tem no solúvel. Você tem perfis de moagem, que é a mesma coisa que existe no solúvel.
Ai, não sabia.
E aí, quando você está numa indústria de torrado e moído, você já empacota.
Exato.
Pronto, ali você só fez 25% do processo de um solúvel. Aí tem todo o processo para frente. O que que acontece com o solúvel? Nós temos... Vamos falar do... São dois tipos de café solúvel. Um que se chama spray dried, que é o seco no spray.
Certo.
Eu vou explicar o processo, né? Spray de ar. E você tem o freeze dried, que é o frio, né? O seco.
Congelado. Frio,
congelado, né? Certo. Mais ou menos. São dois processos. O freeze dried é o top. E o spray, vamos dizer, seria o,
mais comum,
o básico, o comum.
Mais barato.
E o mais barato e que é uma proporção no mundo hoje de 80%. E no Brasil não é diferente, 80%. A tendência hoje é que o freeze vai crescendo. Hoje já tá, ele cresce uma média de 8% ao ano o consumo de freeze dried no mundo.
Mas a qualidade é mais acentuada?
Ele sai mais refinado. Eu vou explicar porque no processo por que ele acaba sendo mais refinado.
Tá bom.
Né? Então, depois que você, eu falei, torrou, moeu, e aí o que é que acontece? Você imagine você tendo uma batelada de 30 equipamentos de café expresso gigantes, que seriam colunas, onde o café entra numa máquina de expresso, ele sai de uma e entra em outra, sai de uma e entra em outra. Ele faz isso em algumas indústrias 30 vezes, em outras 25, em outras 40 vezes. Você imagina o café passando para tirar lá na frente só aquele, que eu diria, o chocolate
no
final.
Então, mas peraí, então você passa o café, você hidrata o pó em máquinas gigantescas.
Como se fosse o café expresso. Como se você fosse fazer uma extração de expresso. Só que você imagina isso num tamanho dessa sala aqui. Que tem
de um
aqui,
carro.
Menor um pouco que um carro. Um carro colocado em pé.
Certo,
né?
Certo.
Então você imagina aquela máquina de expresso sendo de um tamanho de duas alturas, 4 metros de altura, por exemplo.
Entendi.
Então, nessas máquinas de expresso, você vai tirando e apurando o café cada vez mais.
Esse apurando se diz eliminando a água
eliminando
e deixando um negócio mais grosso.
Pastoso. Aí ele sai um chocolate lá na frente.
Um concentrado.
Não, ele sai um chocolate. Chocolate líquido. Igual aquelas... quando você vê nessas lojas, aquele cacau escorrendo naquelas paredes. Pronto, você vê aquilo.
E aquilo é café com pouca água.
Aquilo é café com pouquíssima água. Ele vira um chocolate que você até confunde com chocolate. E nesse processo, você vai tirando o aroma. Como é um processo todo fechado, o aroma que tem ali dentro, você vai tirando e ele vira um líquido.
Entendi.
Ele é extraído naquele... em todos esses processos de extração.
Até esse momento, o liofilizado e o spray é o mesmo?
Nós estamos falando... até esse momento é tudo igual.
Ah, tá bom.
Os dois processos, tá? Aí eu vou dizer onde é que vai diferir, tá. Onde vai fazer a diferença. Bom, quando você faz tudo isso, você criou lá na frente o chocolate e você extraiu o aroma que saiu no líquido.
Posso chamar isso de extrato de café? Esse chocolate que você está falando?
Seria um extrato.
Isso,
né?
Tá.
E esse extrato, porque até o extrato ele tem um outro tipo de fabricação. Sofre um outro processo também, que é um outro produto que tem, mas é para fazer outras coisas. Mas ele acaba virando esse chocolate que eu digo. E no final, quando ele vira esse chocolate, o aroma é aspergido nele novamente, sabe? Bem dosado. Tudo em ambiente controlado.
Certo.
Também já para te antecipar, qualquer pergunta que você me faça, se vai algum produto químico, eu já vou dizer que o produto que vai no café é água. Água super controlada, toda analisada. E ar. Então o café solúvel é composto de café, água e ar. Mais nada.
Não tem nada de químico?
Água,
gente.
Café e ar. O ar controlado, inclusive, que o ar que entra é todo ele filtrado. Ele tem que ter uma qualidade. E não tem nenhum tipo de manuseio, tá? É tudo ambiente controlado. Esse café, esse chocolate, ele vai para uma torre alta de quase 45 metros e ele é aspergido, por isso que chama spray. No final da torre, lá em cima, ele sai, ele é aspergido e uma coluna de ar quente, de forma circular, nessa torre, ele vai circulando, indo para baixo. Ele sai lá em cima, o ar quente, à medida que então sai o spray e o ar quente.
Esses sprays são os aromas que...
Não, é o spray de chocolate.
Certo.
Spray de chocolate. Então, todo aquele caldo, vamos dizer
grosso.
Assim, né? Grosso, onde ele já recebeu o aroma novamente, que foi aspergido nele.
Certo.
Lá em cima ele vai sair em forma de spray e o ar vai circulando quente nessa torre de 45 metros, mais ou menos. Quando chega lá embaixo, ele tá seco e é o pó.
Entendi.
Ele chega sequinho embaixo, pó, tá? Então, ali você já tem um produto. Ali já é... O nosso café solúvel em pó.
É um secador de 40 metros.
Isso. Ali você tem o pó. Mas aí tem um outro processo que chama de granular, tá? Então, dependendo dos mercados, ele vai em pó. E uma outra parte desse produto, ele segue para ser granulado.
Então, não existe uma diferença entre o granulado e o pó. Na verdade, é só como ele se apresenta, certo?
Exatamente. Então, ele vai para uma máquina.
Porque eu, particularmente, não gosto do pozinho. Parece que ele não derrete direito na água quente. E talvez seja por isso que as pessoas preferem o granulado.
Na verdade, o solúvel hoje, se você usar até o pó, você vai ver que ele derrete e pouco vai ficar.
Tá.
Antigamente, pode ser que em outro, porque nós já tivemos várias indústrias, que é outra coisa que depois eu conto pra você.
Tá, a gente vai falar sobre a história do solúvel aqui no Brasil.
O que acontece é que hoje as indústrias, você pode pegar qualquer pó de café, eu faço o desafio pra você, você não vai ver o fundinho, não.
Entendi, mesmo no pozinho.
Por isso que chama solúvel, ele entrou, desaparece.
Tá.
E o granulado é uma fórmula, porque ele passa por uma máquina que vai fazer aqueles grãozinhos, e esses grãozinhos eles ficam com entradinhas de ar. Você vai ver que se você quebrar ele tem ar por dentro.
É aerado, sim.
Aerado. E então ele fica numa apresentação melhor e fica até mais fácil de dissolver também. Eu concordo com você.
Entendi.
Que ele é mais rápido para dissolver. Então esse é o mais comum. É 80% no mundo é esse café que é consumido, inclusive aqui no Brasil.
Que é o spray dry.
Isso. Então agora, vamos voltar no chocolate. A hora que você extraiu das máquinas de café expresso, que eu falo, são gigantes, né? E que saiu o chocolate. Em vez de ir para spray, agora você vai passar num túnel, onde esse chocolate, ele entra numa esteira metálica, ele cai numa esteira metálica, e dentro desse túnel, ele vai cair em bandejas, que vai deixar bandejas bem quadriculadas, como se fosse uma forminha de gelo.
Sim.
Bem pequenininha, de quadrículos bem, bem pequenininhos.
E
ela
finos.
Vai, bem, como chama? De espessura muito fina.
Uhum.
E ali ele vai passar numa câmara, onde a temperatura ela vai imediatamente a menos de 50 graus.
Então, congela tudo.
Congela um congelamento. E ele vai passando, é uma câmara, geralmente essas câmaras têm 50, 60 metros de comprimento. Ele vai caminhando ali lentamente, tem um tempo certo para passar por ali. E depois ele vai entrar numa outra parte do túnel, onde essas bandejas são despejadas. Então, elas, no momento em que ela vira, ela
já
acaba,
cai
todos os grânulos e acontece um processo que chama sublimação. O que é sublimação? Isso é um processo de se fazer todo produto liofilizado. Café solúvel, leite, tem vários produtos que se tiver escrito liofilizado, esse é o processo.
Tá.
Ele está na forma sólida, ele passa para gasoso sem passar pelo estado líquido. Chama sublimação.
Entendi.
É tão poderosa essa câmara que toda a água que está ali vira vapor, imediatamente.
Entendi.
No que virou vapor, você já tem um produto seco.
É.
E aglomerado. Ele já vem, já sai aglomeradinho. Né?
Entendi.
Então, ele passe por mais um tipo de um moedor para deixar os grânulos uniformes. tá? E ali você tem o produto uniformizado. E nesse processo desse túnel, na hora que ele está passando, aí eu não sei te precisar em que momento, aquele aroma que foi captado lá atrás volta novamente a ser aspergido, retornando ao produto. Então, um produto liofilizado, o que acontece? É tudo em câmaras fechadas, sem contato de
isolado.
Ar comum, isolado, todos os ambientes controlados. Então, você tem toda a característica que tem no café, você consegue puxar, tirar, extrair. Por isso que o liofilizado é um processo que dá mais requinte a qualidade. É isso que você vai me dizer. Então, por que não tem tantas marcas de café fino, superior de solúvel? Porque é uma característica de se vender volume. Então você não fica fazendo coisa de três saquinhos, microlotes. Não existe isso na indústria de solúvel. É possível que daqui para frente possa até existir, porque é uma tendência isso.
Entendi.
Mas hoje são grandes volumes. Então, se eu vou fazer um determinado tipo de café, eu vou fazer bateladas de 2.000 sacas. Eu não me recordo agora, mas o mínimo depende da estrutura da indústria, mas você não consegue fazer menos que 20 toneladas.
É muita coisa mesmo.
É muita coisa. É.
Eu sei que no exterior já existem marcas que trabalham só com cafés especiais e microlotes. Se você tá ouvindo a gente, eu vou deixar lá no site, no texto aqui desse episódio, que eu lembro de cabeça é o Voilà e o Sandan Coffee. Nunca experimentei, mas dizem que é muito bom. Se você tá aí fora do país, corre, experimenta, depois me manda um e-mail, tá bom?
Legal. E como você está dizendo, nessas fórmulas de novidades, né? Se você vê na Colômbia, por exemplo, a Colômbia, ela desenvolveu uma linha de trabalho que ela só vende o solúvel arábica. Ele não mistura com robusta. E agora está misturando com chocolate, com vanila. Então, você já começa a ver criatividades e empresas ocupando espaços que a nossa indústria também vai ter que ocupar.
Entendi.
Tá? Então, nós nos especializamos muito em vender volume, exatamente por essa condição que o Brasil teve de brigar por competitividade. Então, o que acontece? O Brasil...
Vamos falar da história um pouco, né? O solúvel, ele nasceu, é um produto da guerra, certo?
É, na verdade, foram experiências que houveram na Suíça. A Nestlé, pode-se dizer que foi a grande empresa que desenvolveu, que iniciou o processo industrial, vamos assim dizer, das invenções que até então existiam com café solúvel. Tem histórias de utilização para o exército americano na guerra, porque era um produto fácil de se levar para o campo de batalha. Mas era até a década de 60, era um tipo de café que era pouco utilizado, né? não tinha expressão. E aí, nos anos 60, o Brasil tinha um volume muito grande nos armazéns do IBC de cafés quebrados, né? Cafés que tinham qualidade, outros não tinham qualidade. Porque,
não tinha uniformidade.
Não tinha uniformidade. E aquilo ia se avolumando, a gente chama de grinders, né? E tinha que dar um destino para isso. E aí, uma das coisas que o IBC desenvolveu o projeto de indústria, resolveu criar um programa de financiamento e, inclusive, uma parte do financiamento era ceder esses cafés a custo zero para as indústrias. E foi uma medida extremamente acertada, porque o Brasil se tornou líder mundial já nos anos 60. De produção e de exportação de café solúvel. E teve E teve um mérito muito grande, porque se hoje o Japão é um grande consumidor de café do mundo, deve-se muito ao solúvel brasileiro que abriu as portas no Japão. E principalmente nos países asiáticos, né? O café solúvel, aí não só do Brasil, mas de outros países produtores, que introduziu em países tradicionalmente utilizam chá.
Sim,
e aí partiram para o café solúvel e dali, do café solúvel, partiu-se para o café torrado e moído e aí para as especialidades e tudo mais. Então, o Japão é um exemplo muito claro, porque o Japão consome cafés excepcionais, mas tudo começou com solúvel. Então, tem uma participação na história mundial, o café solúvel.
Que é muito importante, né? Abriu aí um mercado para o brasileiro, né?
Para o mundo todo, né? Para o consumo de café de uma maneira geral. E essa história de construção do café solúvel, ele foi baseado pelas políticas de apoio do IBC nos anos 60, nós chegamos a ter 19 indústrias. Nos anos 90 foi para 11 e hoje são 5 grandes grupos. Na verdade, nós temos 7 empresas hoje que produzem café solúvel no Brasil, sendo que 5 são muito grandes. E essas indústrias conseguiram se manter na liderança porque, ao longo dos anos, O Brasil, em determinados momentos, sofre com o preço. E
da matéria-prima.
Da matéria-prima. Mas não é de forma constante. 90% do tempo, o Brasil sempre foi mais competitivo que qualquer outro país, até que o Vietnã. Isso, muitas vezes, distorcem essa conversa, dizendo que o Vietnã produz café, que não respeita meio ambiente, que não tem... não quero entrar no mérito da forma que eles são, que é ali produzido. Mas, pelas regras da OMC, você não pode discriminar nenhum país, né? A Organização Mundial do Comércio, ela proíbe discriminar países pelos seus tratamentos. E isso tem que ser mais da conscientização. E a gente está concorrendo com indústrias do mundo todo. Compram café no mundo todo. O Brasil não é uma ilha nesse processo. E tem momentos em que os cafés vietnamitas e de alguns países como a Índia, raramente, mas mais o Vietnã, tem um mês, dois meses no ano que o café é mais barato do que o café brasileiro. Se é um mês ou dois, não é problema. Isso se administra. O problema é quando ele fica sete meses mais caro, o café brasileiro, e com diferenças que passam de 30, chega até 60 dólares de diferença. Nós tivemos aí, no auge em 2016, chegou o café brasileiro a ser 70 dólares mais caro do que o café vietnamita. Então, como é que a indústria sobrevive dessa forma e se mantém competitiva? É impossível. Então, você tem que ter acesso a essa mercadoria lá fora, nem que seja por um determinado tempo, até que se equilibre os preços aqui, porque o conilon no Brasil é muito disputado pelas torrefações também. Até antes da crise da seca no Espírito Santo, a indústria de torrefação utilizava 40% de conilon. Tudo que você vê nas prateleiras aí do Brasil.
É muito importante só orientar aqui os nossos ouvintes. Esse preço que ele está falando de 60, 70 dólares a mais, a gente está falando de commodity, certo?
Sim, café verde.
Para a indústria, exatamente. E essa seca no Espírito Santo foi um divisor de águas. Foi a primeira vez que eu vi um conilon ser mais caro que o arábica, né? Deu uma chacoalhada. E aí o que o Agnaldo está falando aqui é, na verdade, principalmente os representantes da indústria de solúvel defendem piamente a entrada de cafés verdes conilon para, naquela época, atender essa demanda da indústria de solúveis, né? Tem muita gente que é contra, falando que talvez seja uma concorrência predatória.
Você tem que analisar as coisas, né? Você não pode ir pelo emocional. Eu sou produtor de café, como te disse, eu deixei de ser produtor tem pouco tempo. Mas eu não é porque eu fui para a indústria que eu vou defender o drawback. Eu sou defensor da eficiência, eu sou defensor da concorrência em que a gente possa ganhar cada vez mais mercado. Eu digo que em 2005 nós perdemos a oportunidade de ser um grande produtor mundial de café torrado e moído, e isso não volta mais, porque as indústrias acabaram direcionando os seus investimentos para outros locais, o Brasil se tornou um país caro, e naquele momento havia muita vontade de ter investimentos aqui. A maior indústria de café solúvel do mundo acabou sendo implantada no México, saiu daqui, era para ser feita aqui no Brasil. Quando ela foi para o México, transformou o México no segundo maior produtor de café solúvel do mundo. E aí eu digo o seguinte: o México compra café verde para fazer o solúvel e ser o segundo maior do Vietnã. Se essa indústria tivesse sido montada aqui, ia consumir de café de brasileiro.
Entendi.
Então, tem coisas que a gente acaba dando tiro no pé, por um amor patriótico. Não, aqui não pode entrar. Eu acho que não pode entrar as coisas desregradamente. Tem que ter regras. Eu sou o contrário. Falar assim, não, vamos abrir o mercado para tudo quanto há. Não, você tem que ter regra. E eu defendi na época em que a indústria precisou importar, que nós definíssemos uma cota. E de comum acordo com os produtores, negociando, porque o governo não pode estipular regra de tipo, eu vou abrir, mas você só pode importar X. O governo não tem esse poder. Depois que ele abriu.
Passar boi, passar boiada.
Essa é a teoria dos produtores, mas na verdade a gente sempre se colocou na posição de negociar, porque é evidente que a indústria quer comprar café aqui. Você acha que você quer importar, esperar navio, riscos, uma série de coisas? A logística é muito complicada. É complicado. Você importar é complicado. É muito mais fácil você pegar café aqui em Rondônia, pegar aí no Espírito Santo, na Bahia. Não há essa vontade de querer importar. Não existe isso. Dá vontade de você ganhar mercado. Então, tem momentos em que é fundamental que ache essa, diante de situações em que preços ou falta de café, porque sou cafeicultor há 35 anos, eu nunca vi falta de café. E eu vi falta de café a ponto do conilon ficar mais caro do que o arábica.
Sim, sim.
E aí que eu estava comentando, aí os próprios produtores não permitindo a importação ou brigando por não importar, o que fizeram? Fizeram o mercado interno ser reduzido. Por quê? A indústria que estava utilizando, a indústria torrada e moído, que estava utilizando 40% de, no seu blend de café torrado e moído, estou falando de torrado e moído agora, usava 60% de arábica e 40% de conilon.
Isso diminuiu?
Diminuiu a 20%.
Ah.
Por quê? Porque não se achava conilon e preço muito caro. O que, que as indústrias fizeram? Trocaram o conilon pelo arábica. A facilidade de você mudar o conilon para o arábica é mais fácil do que você trocar o arábica pelo conilon no
Sim.
blend. E você tem hoje 6 indústrias aí que dominam 70% do mercado brasileiro. Elas disputam o espaço na prateleira palmo a palmo. Você acha que indústrias dessas vão mudar o blend do dia para a noite para perder seus clientes e as pessoas irem mudando? Quando você faz uma mudança de blend, você vai fazendo gradativo. Então, esse uso de conilon no torrado e moído foi uma história de 20 anos de blends
até
sendo ajustados até chegar. E, de repente, teve que mudar tudo. Então, agora, o retorno a essa demanda, ela vai acontecer por dois motivos. Por um motivo muito forte. Se o preço do conilon baixar muito, a indústria vai ficar...
Vai voltar.
Evidentemente, numa velocidade maior. Mas se o preço do conilon estiver alto, ela vai voltar numa condição muito mais lenta. E isso o que, que aconteceu? Se naquele momento tivesse suprido a indústria de conilon, a indústria de torrefação e a indústria de solúvel com café de fora, seria por um período curto, manteria os blends naquela condição, depois voltaria tudo ao normal. No nosso caso, que é o solúvel, nós não teríamos perdido clientes, que significaram ano passado 500 mil sacas de café a menos.
Em dinheiro dá quanto isso?
Em dinheiro nós perdemos, o solúvel perdeu em torno de 150 milhões de dólares.
É muito dinheiro, né?
É muito dinheiro. Mas não é o dinheiro que pega nisso, porque o café solúvel ele também subiu no mercado. Então o que acontece? De certa forma, se você for pegar pelo faturamento, em 2016 era um preço menor, 2017 pela escassez ele subiu. Então o faturamento ele não teve uma diferença tão grande.
Entendi.
O que acontece é que nós perdemos mercado. Nós perdemos clientes. Então, você falou, mas a indústria de solúvel faturou mais em 2017 e vendeu menos.
É por isso.
Então, o que acontece? A margem era muito pequena e, às vezes, até tomando prejuízo para manter cliente. Então, não significa faturamento maior que você teve lucro maior. Você, na verdade, às vezes, teve até prejuízo. Agora, o prejuízo qual foi? Eu perdi 400 mil sacas em clientes. E perdidos para indústrias da Ásia, que compram produtos na Ásia, que compram café verde na Ásia. Então, o prejuízo para o produtor brasileiro foi muito grande. Ele
Entendi.
Perdeu na demanda do solúvel e perdeu na demanda do torrado e moído. Então, tem coisas que a gente tem que sentar na mesa, a gente tem que conversar, a gente tem que trocar ideia, a gente tem que criar compromissos morais, éticos, para desenvolver um negócio que tenha sustentabilidade. E é isso que eu defendo e sempre defendi. Eu fui ao Espírito Santo duas vezes para discutir exatamente isso. Parcerias.
Polêmicas, pessoal. Se você aí já teve uma experiência boa, ruim com solúvel, deixa nos recadinhos, lá nos comentários, lá no site. Quero saber da sua opinião. E também, se você tem uma opinião formada sobre abre ou não abre as porteiras para importar café verde, deixa ali seu comentário. Para a gente finalizar, tá muito bom o papo, mas a gente tem que terminar. Como você vê esse mercado nos próximos 5 anos?
Bom, acho que são bastante interessantes. Hoje, falando de solúvel, o câmbio está bastante interessante para o Brasil. Quanto mais alto o dólar, melhor para todos os produtos de exportação. Isso é um ponto positivo. O segundo ponto positivo é que, com as safras de conilon se equilibrando no país e os preços voltando à normalidade, o que é voltar à normalidade? Não é baixar preço. A indústria não tem intenção que os preços estejam baixos. A indústria quer que os preços brasileiros estejam próximos aos nossos concorrentes de café robusta.
Entendi.
Se o robusta lá fora tiver R$1.000 a saca, se aqui tiver R$1.000 a saca, não tem problema. Nós vamos ter que brigar com saber se nós vamos conseguir vender isso para o consumidor, mas é um outro problema. O que nós precisamos ter é preços que tenham paridade com o preço internacional. Isso é fundamental para que a gente se mantenha na concorrência. Não adianta subir muito também, porque senão a gente perde em consumo.
Certo.
Então tem que ter um equilíbrio. E o produtor também não pode ter preço muito aviltado, porque aí prejudica a produção e aí a gente não tem matéria-prima para trabalhar.
O produtor precisa ganhar também, né?
Não tenha dúvida nenhuma. E não há nenhum conluio das indústrias que tem, porque isso, já quando eu trabalhava no Café do Cerrado nos anos 90, eu fui um dos primeiros a fazer parcerias com as indústrias, com os exportadores, tanto é que nós que demos todo apoio para ele café na época fazer os concursos, fiz com o Natan se lembra muito bem disso, nos anos 90, trabalhar com a marca Café do Cerrado, fiz grandes parcerias, porque eu sempre vi a indústria, os exportadores, como parceiros e não como antagonistas. E é isso que a gente precisa ter de visão. A gente precisa construir políticas que tenham sustentabilidade. Se um elo estiver fraco, evidentemente, o negócio não funciona.
Porque tem café para todos os gostos e bolsos, né?
Gostos e bolsos, mas precisa ter café. Então precisa ter café e precisa ter qualidade. Porque o produtor, ele é a base de tudo. Ele é que produz, ele é que faz e corre os grandes riscos. Mas a indústria, o comerciante, a cafeteria, todos eles têm a sua participação. Se você faz uma coisa maravilhosa lá na roça e depois você faz uma porcaria lá para o consumidor, você matou tudo. Então, todos fazem parte desse processo.
Sim.
Todos.
Sim.
Então, não existe quem é melhor, quem é pior. Todos precisam ter entendimento nesse aspecto. Então, que a produção é a mais importante, é claro, é ali que nasce tudo, né?
Mas se não tem demanda...
Então, isso uma coisa depende da outra,
isso,
né?
Então,
isso é um fato que a gente não pode negar e é com essa estrutura que a gente tem que estar sempre trabalhando. Eu quero dar só um exemplo aqui, Kelly, do que acontece com o Vietnã. O Vietnã, você sabe que saiu nos anos 80 de praticamente zero de produção de café e se tornou o segundo maior produtor mundial de café verde. Em 20 anos.
Robusta, né? E
robusta. Então, é um país que a gente tem que prestar atenção. Há 10 anos atrás, o Vietnã não exportava praticamente nada de café solúvel. Hoje ele já é o quinto maior exportador de café solúvel no mundo. Vem crescendo e a gente não pode negar que se ele vier nessa toada, ele vai alcançar o Brasil. Esse é o maior risco que nós temos. E olha só o que acontece. O ano passado, se você pegar o nosso resultado, o Vietnã foi o 19º maior comprador de café solúvel brasileiro. Você vai falar, mas o Vietnã comprando café solúvel brasileiro?
E revendia?
E o Vietnã aplica uma tarifa de 30% de imposto para entrar o café solúvel lá no Vietnã. Então como é que você não entende isso? Aí a gente foi buscar o que estava acontecendo. Essa política agressiva de conquistar mercado, como ele não consegue dar vazão, não consegue atender a demanda que ele quer pegar de venda de café solúvel no mundo, ele comprou não só do Brasil, comprou de outros países. Ele isenta a taxa, ele faz uma espécie de drawback lá. Então ele tira os 30% lá, mistura o café dele, o café nosso, com o café vietnamita, café solúvel, e revende para ganhar mercado, para conquistar fidelidade.
Entendi.
Então você vê um país que bola esse tipo de estratégia e a gente aqui brigando para vir 500 mil, 1 milhão de sacas, de repente, de café importado, quando nós exportamos e consumimos aí um volume enorme. Exportamos 32 milhões de sacas, consumimos 20 milhões de sacas e, de repente, precisa importar 1 milhão e meio, 2 milhões para ser competitivo. Aí tem toda essa polêmica, se perde energia, se discute, discursos de toda a ordem, e aí levantando bandeiras, e principalmente, e aí entram oportunistas querendo vender uma verdade que nem sempre é verdade, né? E aí eu digo para o produtor do Espírito Santo, que eu tenho muito respeito, porque eu acho que o Espírito Santo cresceu sem a ajuda de Funcafé nem nada, foi com a sua garra, e eu venho acompanhando isso desde os anos 90, conseguiu coisas fantásticas, e vejo que aquelas decisões que foram tomadas lá em 2016, por conta de cafés que estavam 500 e imaginava-se que ia mais, e quando o café estava R$500, era muito pouco produtor que tinha café. Então, todos os produtores acabaram trabalhando para aqueles que tinham café armazenado.
Entendi.
Em benefício de poucos produtores, porque eram poucos produtores que tinham café armazenado, porque senão não estaria R$500 naquela época. Num discurso de não poder entrar, porque o preço ia cair e tudo mais, e está aí o resultado. Hoje, uma demanda de hoje que eu estimo em torno de 3 milhões e meio a 4 milhões a menos de demanda, e que tornou o preço do Conilon hoje tão baixo.
Você falou de uma parceria com a Apex. Entra aí nessa nova proposta de comércio no exterior de café solúvel brasileiro?
Aí já é uma outra frente, né? Nós temos, assim, três grandes frentes, três grandes eixos de trabalho. Um é resolver esse problema de falta de matéria-prima ou de preço, que é a viabilização do drawback. Para explicar para o pessoal o que é drawback. Drawback é você importar com isenção de imposto o café, com a obrigação dele ser processado no Brasil e exportado. Ele não pode entrar no mercado interno. Hoje, um café para quem é importado, se ele entrar no mercado interno, isso tudo que você está vendo aí de café torrado e moído que tem de fora, logo na entrada paga 9% de imposto e mais o ICMS. Então, ele é mais caro. Então, o drawback, ele permite você trazer peças de automóveis, eletrônicos, tudo de fora para você, mas você tem que processar aqui dentro e revender. Então, isso é uma operação drawback.
Entendi.
Então, essa é uma frente de trabalho. Isso nós precisamos resolver. A outra frente é o ICMS, que existe uma distorção muito grande, porque as exportações, você é isento. Quando você é isento, o ICMS que as indústrias pagam quando retiram o café do Espírito Santo ou de Rondônia, você recolhe 17% e esse dinheiro não volta depois. É muito, muito complicado o seu retorno. ano para a indústria. Isso cria, você tem uma ideia, hoje a indústria tem um estoque de mais de 200 milhões de reais de estoque de ICMS, sem corrigir, sem nada, sem correção monetária, isso também tira a competitividade. E a terceira frente é que o Brasil tem muita cobrança de impostos de países, dos mais diversos países, na importação de produtos brasileiros. O solúvel é um deles. Então nós temos um desafio muito grande, que é de negociar tarifas com países que a gente exporta. A Europa cobra 9%, a União Europeia cobra, a União Europeia 9%, o Japão 8,8%, a Tailândia, por exemplo, 40%.
Nossa!
A China 17%. E o que que ocorre? Ele não cobra só do Brasil, cobra de outros países, mas por força de acordos comerciais. Então a União Europeia tem acordos com a ASEAN, que é outro bloco econômico da Ásia. Então você consegue colocar café do Vietnã a custo zero, sem imposto de importação na União Europeia. E o do Brasil tem 9%. Então a gente concorre com situações em onde existem negócios de blocos econômicos com isenção de taxas e o Brasil é taxado. Trata-se de uma política de governo. E o Brasil ficou muito parado nos últimos 20 anos com relação a acordos. Então a gente está estabelecendo acordos individuais de tarifas.
Ah, então aí que entra a Apex.
É aí que entra a Apex.
Entendi.
Então a Apex, o setor nunca teve projeto setorial com a Apex, e em 2016 nós começamos a negociar com a agência um projeto que não visa tanto promoção, visa muito mais negociações de barreiras tarifárias.
Entendi.
Então, o nosso projeto hoje, nessa primeira etapa, ele está sendo construído uma marca institucional Café Solúvel do Brasil. Não sei se vai chamar Brazilian Instant Coffee, ou vai ser Soluble Coffee, eu não sei o que, que vai ser ainda. Mas nós estamos construindo uma imagem institucional. Porque hoje você tem a marca Cacique, Cocan, Iguaçu, Real, Nestlé. Então, nós vamos transformar
o Brasil.
Até
tem a marca Cafés do Brasil. Né?
Mas esse é para café verde.
Exato.
Né? Então nós vamos transformar agora a nação do café também a nação do café solúvel.
Entendi.
Então, debaixo desse guarda-chuva da nação café, está também o café solúvel. Então essa imagem institucional vai nos facilitar a atuar no mercado internacional, nas negociações de barreiras tarifárias, e nós vamos transformar toda essa linguagem para o mercado interno. Então nós estamos desenvolvendo agora uma série de trabalhos de pesquisas com solúvel. E aí, qual é o melhor blend? De que forma é a melhor forma de se preparar o café?
100% arábica.
Então, vai ser um universo tão grande de pesquisas que aconteceram no torrado e moído nos anos 90, 2000 e foram acontecendo. Nós vamos fazer isso com 30 anos de atraso. Então, a gente já está trabalhando num programa onde técnicos vão trabalhar no desenvolvimento disso, de técnicas. Qual é o melhor café para se misturar com leite? É melhor um conilon puro com leite? Então, qual é a temperatura ideal? Qual é a quantidade ideal? Qual é o uso na gastronomia, em coquetéis? Então, enfim, tem um universo de coisas para ser utilizado, que aí nós vamos ter campanhas de promocionais.
Para conquistar o mercado interno.
Para conquistar o mercado interno, porque, Kelly, se você ver o que acontece no mundo, o café solúvel cresce uma taxa já há 10 anos, de 3% ao ano. E o café torrado e moído não cresce 2%, é 1,5% ao ano. Então, o solúvel no mundo cresce o dobro em termos percentuais do que o torrado e moído. E hoje é 28% do consumo mundial.
Entendi.
Se é um café que cresce nessa proporção e já ocupa 28% do consumo mundial, então aqui no Brasil a gente precisa ficar atento a isso. Você já vê na prateleira produtos diferentes.
É.
Você já começa a ver diferenças de café solúvel na prateleira. Procurem observar em supermercados como Pão de Açúcar, na Rede Extra, Carrefour, você já vai na prateleira, você já começa a ver embalagens diferentes e muito interessantes.
Que não tem só Nescafé, né? Porque Nescafé ele dominou.
Solúvel, a gente falava assim, é Nescafé?
É,
você nem falava
exatamente.
Que é solúvel, né? Então a Nestlé fez um trabalho maravilhoso, é líder de mercado aqui no Brasil, disparadamente, mas você vai observar que tem cafés fantásticos, solúvel. E aí eu mostro a minha ignorância. Eu volto na minha ignorância quando eu disse que eu comecei a visitar indústrias de café solúvel, e quando via toda aquela tecnologia, eu falei, meu Deus do céu, como eu era ignorante e não entender que o processo de produção de um café solúvel não é de produzir com cafés que são de lixo, não tem nada a ver com isso. Quanto melhor o café, mais você tem extração de sólido solúvel, melhor rendimento. Você tem vários tipos de blends, você tem vários tipos de combinações que se podem ser feitas, de nível de torra, de moagem, para depois fazer a extração. E você tem um nível tecnológico tão grande que o Brasil concorrendo várias empresas enormes no mundo todo de café solúvel, se mantém na liderança. E se mantém na liderança porque todas as nossas indústrias são altamente tecnológicas e de um refino fantástico. E aí eu vi o tamanho da minha ignorância e passei a tomar solúvel como se deve tomar solúvel. Hoje eu sou um consumidor de solúvel também, né? Não abro mão do meu
coador. Que marca que você toma?
Não posso falar marca, né? Não posso falar marca.
Aqui no Coffee
Mas tenho as minhas preferências, né? Tenho as minhas preferências. Mas eu tomo o meu expresso, eu tomo o meu café de coador e tenho o meu momento de tomar. Aliás, eu sempre quando viajo eu carrego solúvel porque nem sempre todo lugar tem café bom. Então, por exemplo, eu gosto muito de praia, gosto de fazer trilha. Então, eu levo solúvel porque eu tomo em qualquer lugar. Basta ter água quente que eu faço meu solúvel. E você vai ver que nos aviões hoje você toma café solúvel.
Quero café, quero café.